Irmãos, estamos reunidos em um grande grupo do sacerdócio, tanto aqui no centro de conferências, como em diversos lugares em todo o mundo. Sinto-me honrado e humilde com a responsabilidade que tenho de lhes dirigir algumas palavras. Oro para que o Espírito do Senhor me guie ao fazê-lo. Há 75 anos, em 14 de fevereiro de 1939, em Hamburgo, Alemanha, foi celebrado um feriado. Em meio a inflamados discursos, multidões entusiasmadas e a execução de hinos patrióticos, o novo navio de guerra Bismarck era lançado ao mar por meio do rio Elba. Aquele navio, o mais poderoso dos mares, era um espetáculo impressionante de blindagens e maquinário. Sua construção exigiu mais de 57 mil desenhos só para a torre de canhões triplos de 380 milímetros, controlados por radar. Os circuitos elétricos do navio continham 45 mil quilômetros de fios. Ele pesava mais de 35 mil toneladas e a placa blindada oferecia segurança máxima. Majestoso na aparência, gigantesco no tamanho, impressionante no poder de fogo e poderoso colosso, era considerado impossível de ser afundado. O encontro do Bismarck com seu destino veio mais de 2 anos mais tarde, quando em 24 de maio de 1941, os dois navios de guerra mais poderosos da Marinha Britânica, o Prince of Wales e o Hood, entraram em combate com o Bismarck e o cruzador alemão Prinz Eugen. Em 5 minutos, o Bismarck tinha mandado para as profundezas do Atlântico o Hood e toda a sua tripulação de 1.400 marinheiros, com exceção de 3 homens. O outro navio britânico, o Prince of Wales, tinha sofrido sérios danos e fugiu ao combate. Nos 3 dias que se seguiram, o Bismarck foi atacado constantemente por navios, aeronaves de guerra britânicos. Ao todo, os britânicos concentraram uma força de 5 navios de guerra, 2 porta-aviões, 11 cruzadores e 21 destroyers na tentativa de encontrar e afundar o poderoso Bismarck. Durante essas batalhas, disparos contínuos causaram apenas danos superficiais ao Bismarck. Afinal, era mesmo impossível afundá-lo? Em seguida, por sorte, um torpedo atingiu o Bismarck e travou seu leme. As tentativas de consertá-lo foram inúteis. Com as armas preparadas e a tripulação de prontidão, o Bismarck conseguia apenas se deslocar lentamente em círculo. O grande navio estava fora de alcance da poderosa força aérea alemã. O Bismarck não podia chegar à segurança do porto de destino. Nem o porto próximo, nem a força aérea poderiam fornecer o refúgio necessário, pois o Bismarck havia perdido a capacidade de seguir o curso traçado. Sem leme, sem ajuda, sem porto, o fim se aproximava. Os canhões britânicos disparavam enquanto a tripulação alemã fugia às pressas daquele navio que outrora parecera indestrutível. As ondas famintas do Atlântico primeiro lamberam as laterais e depois engoliram o orgulho da marinha alemã. O Bismarck já não existia. Assim como o Bismarck, cada um de nós é uma construção milagrosa. Nossa criação, no entanto, não se limita à capacidade humana. O homem pode conceber as máquinas mais complexas, mas não pode dar-lhes a vida ou conceder-lhes os poderes da razão e do discernimento. Esses são dons divinos, concedidos apenas por Deus. Como o leme vital de um navio, irmãos, foi-nos dado um meio para determinar a direção em que viajar. O farol do Senhor atrai a todos nós ao navegarmos pelos mares da vida. Nosso propósito é nos guiarmos por um curso constante para atingir nossa meta desejada. Sim, o reino celestial de Deus. Um homem sem um propósito é como um navio sem leme. Provavelmente nunca alcançará o porto de destino. A nós é dado um sinal. Tracem o curso, issem as velas, posicionem o leme e prossigam. Tal como aconteceu ao poderoso Bismarck, assim é com o homem. A potência das turbinas e a força das hélices são inúteis sem esse senso de direção, sem o controle da energia, sem o poder de determinar o rumo que tem o leme que o oculto de nossa vida e de nossa vista é relativamente pequeno, é absolutamente essencial em sua função. Nosso Pai providenciou o Sol, a Lua e as estrelas, celestiais galáxias, para guiar os marinheiros que navegam pelos mares. Para nós, ao caminharmos pela vida, Ele ofereceu um mapa claro que indica o caminho até o destino desejado. Ele nos alerta: cuidado com os desvios, os buracos, as armadilhas. Não podemos nos deixar enganar por quem poderia nos desviar, por aqueles marqueteiros do pecado que o alardeiam aqui e acolá. Em vez disso, podemos fazer uma pausa para orar, para ouvir essa voz mansa e delicada que leva às profundezas da alma o gentil convite do Mestre: vem e segue-me. Entretanto, há aqueles que não ouvem, que não obedecem, que preferem trilhar um caminho de sua própria determinação. Muitas vezes, eles sucumbem às tentações que cercam a todos nós e que podem parecer tão atraentes. Como portadores do sacerdócio, fomos colocados na Terra em uma época conturbada. Vivemos em um mundo complexo, com muitos conflitos em toda parte. Esquemas políticos arruinam a estabilidade das nações. Déspotas lutam pelo poder e segmentos da sociedade parecem sempre oprimidos, sendo-lhes negadas oportunidades, deixando neles um sentimento de fracasso. Os sofismas dos homens ecoam em nossos ouvidos e o pecado nos cerca. Temos a responsabilidade de ser dignos de todas as bênçãos gloriosas que o Pai Celestial reservou para nós. Onde quer que estejamos, nosso sacerdócio estará conosco. Será que permanecemos em lugares santos? Por favor, antes de colocarem vocês mesmos e seu sacerdócio em risco, aventurando-se a ir a certos lugares ou a participar de certas atividades que não são dignas de vocês ou desse sacerdócio, ponderem cuidadosamente as consequências. Nós que fomos ordenados ao sacerdócio de Deus, podemos fazer a diferença. Quando mantemos nossa pureza pessoal e honramos nosso sacerdócio, tornamos-nos um exemplo justo para os outros seguirem. O apóstolo Paulo admoestou: seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ele também escreveu que os seguidores de Cristo devem ser astros no mundo. Ser um exemplo de retidão pode ajudar a iluminar um mundo cada vez mais escuro. Muitos de vocês se lembram do presidente N. Eldon Tanner, que serviu como conselheiro de 4 presidentes da Igreja. Ele foi um exemplo inabalável de retidão durante toda a sua carreira na indústria, em seu serviço no governo do Canadá e como apóstolo de Jesus Cristo. Ele deixou-nos este inspirado conselho: nada trará maior alegria e sucesso do que viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Sejam um exemplo, sejam uma influência para o bem. E acrescentou: todos fomos pré-ordenados para algum trabalho, como servos escolhidos por Deus, a quem Ele achou por bem conferir o sacerdócio e o poder de agir em seu nome. Lembre-se sempre de que as pessoas estão olhando para vocês, para que as liderem, e vocês estão influenciando a vida deles, seja para o bem ou para o mal, e essa influência será sentida nas gerações vindouras. Somos fortalecidos pela verdade de que a maior força no mundo hoje é o poder de Deus quando exercido pelo homem. Para navegar em segurança pelos mares da mortalidade, precisamos da orientação daquele marinheiro eterno. Sim, do próprio Senhor, o grande Jeová. Procuramos o alto para obter ajuda celestial e nos voltamos para Ele. Um exemplo bem conhecido de quem não se voltou para o alto é o de Caim, filho de Adão e Eva. Poderoso em potencial, mas fraco de vontade. Caim permitiu que a ganância, a inveja e a desobediência, e até mesmo o assassinato, emperrassem aquele leme pessoal que o teria orientado à segurança e à exaltação. Olhar para baixo substituiu olhar para cima. Caim sucumbiu. Em outra ocasião, e por um rei iníquo, um servo de Deus foi testado. Auxiliado pela inspiração do céu, Daniel interpretou para o rei a escrita na parede. Sobre as recompensas apresentadas, sim, um manto real, um colar de ouro e o poder político, Daniel disse: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Poder e grande riqueza haviam sido oferecidos a Daniel, recompensas que representam as coisas do mundo e não as de Deus. Daniel resistiu e permaneceu fiel. Mais tarde, quando Daniel adorava a Deus, apesar de um decreto que proibia a adoração, ele foi lançado numa cova dos leões. O relato bíblico nos diz que, na manhã seguinte, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Em um momento de necessidade crucial, a determinação de Daniel de trilhar um curso constante trouxe-lhe proteção divina e forneceu-lhe um santuário de segurança. Podemos também ter essa proteção e essa segurança se também trilharmos esse curso constante em direção ao nosso lar eterno. O relógio da história, como a areia da ampulheta, marca a passagem do tempo. Um novo elenco ocupa o palco da vida. Os problemas de nossos dias pendem ameaçadoramente sobre nós. Ao longo da história do mundo, Satanás tem trabalhado incansavelmente para a destruição dos seguidores do Salvador. Se sucumbirmos às suas tentações, nós, como o poderoso Bismarck, perderemos aquele leme que pode guiar-nos em segurança. Em vez de sucumbir, cercados pela sofisticação da vida moderna, olhamos para o céu para encontrar aquele infalível senso de direção a fim de traçarmos e seguirmos um curso sábio e adequado. Nosso Pai Celestial não deixará a nossa sincera solicitação sem resposta. Se buscarmos ajuda celestial, nosso leme, ao contrário daquele do Bismarck, não falhará. Ao nos aventurarmos em nossas viagens individuais, que naveguemos em segurança pelos mares da vida, que tenhamos a coragem de um Daniel, que permaneçamos fiéis e verdadeiros, apesar do pecado e da tentação que nos cercam. Que nosso testemunho seja tão profundo e tão forte quanto o de Jacó, irmão de Nefe, que ao ser confrontado por alguém que procurou de todas as formas possíveis destruir a sua fé, declarou: eu não podia ser abalado. Com o leme da fé para guiar nossa jornada, irmãos, também encontraremos nosso caminho em segurança para casa, para estarmos em casa com Deus, para habitar com Ele eternamente. Que assim seja para cada um de nós. Oro em nome, no nome sagrado de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém.